Então, a gente vai continuar com a Semana de Silêncio, a gente está no começo. A gente vai entrar pela primeira vez nessa semana numa prática diferente de shamatha. Então, ontem a gente teve três sessões. A primeira foi essa prática de não fazer nada, ou seja, deixar que o corpo, a respiração e a mente se estabeleçam no estado natural. Essa capacidade, que não é nem shamatha, mas é uma capacidade só da gente confiar. De soltar qualquer atividade, né? Na verdade, isso é a essência da meditação, mas a gente tem dificuldade ainda de olhar a meditação como isso, que não é algo a ser feito. Então, a gente começou com essa base, depois a gente focou na shamatha com foco na respiração e essa capacidade de soltar a discursividade e ir para um lugar onde as aflições mentais elas não conseguem entrar, né? Como diz o Alan Wallace, é como se fosse um pote de vidro fechado e aí com várias abelhas. Então as abelhas não entram ali. Então as aflições, assim como as abelhas, não entram nesse espaço silencioso do corpo. Então esse é um refúgio que para muita gente não existe, mas que para os praticantes pode começar a existir. Só que aí, por mais que você desenvolva esse tipo de prática, que não é nosso caso, mas vamos supor que a gente realmente pratique isso, o que vai acontecer é que a gente vai reduzir os kleshas, ou seja, klesha é tudo aquilo que aflige a mente, aflitores mentais, perturbação, qualquer tipo de perturbação, são 84 mil, pelo menos. E a gente sofre disso, a gente não sofre de coisas acontecendo, a gente sofre de perturbações, porque se a coisa acontecer, mas nossa mente está calma, a gente não sofre, né? A gente, nossa mente está aberta, compassiva, curiosa. A gente não, o sofrimento não, o sofrimento vem dos kleshas. Então, o shamatha reduz esse tipo de aflição, então deixa a mente mais equilibrada, mas não ataca a origem, a causa das aflições. Então, é muito comum que a gente sente isso logo no começo, ou seja, a gente sente uma grande paz. E daí entra alguém na sala depois e fala assim: olha, você não entregou tal coisa, você esqueceu de tal coisa, você é ridículo, porque de novo isso. E aí a gente já. Então, aquilo foi adormecido por shamatha, mas ainda está presente. Então, a origem das aflições mentais, por exemplo, vamos supor que você tem inveja, aí você pratica, você está morrendo de inveja de alguém. E daí você volta, alguém que está em retiro, assim, e aí você está lá assim, ah, eu devia ter feito o que a pessoa fez, porque agora ela está lá e eu estou aqui. Então você tem isso, assim. Se você for bem honesto, você vai ver que você tem inveja de muita gente. Daí você tem essa inveja e vai praticar, e você só pratica. Mas aí quando você volta, a inveja está lá, igual, no contato com a pessoa. Então tem duas coisas que a gente tem que praticar para atacar essa causa. A inveja, por exemplo, vem de eu dar solidez para alguma coisa, alguma vitória. Então, por exemplo, se eu dou muita solidez para casa, a pessoa tem uma casa e eu ainda estou agora sem casa, estou procurando lugar, deu errado o meu aluguel. Eu acho que ter uma casa é alguma coisa. Então, eu estou dando uma solidez que, na verdade, não é, porque eu chego lá, a casa da pessoa está com problema, ela não está feliz. A casa é impermanente, assim por diante. Então, tem um engano sempre, que a gente vai atacar a partir de amanhã com os métodos de sabedoria. E tem um outro engano nessa inveja, que é eu achar que a pessoa está lá fora, separada, eu estou competindo com ela, eu estou autocentrado, eu estou pensando na minha felicidade, eu não estou me alegrando com a felicidade dela e coisas desse tipo. Então, agora a gente vai começar a mexer na causa, numa das causas, ou causa principal de todas as aflições, das 84 mil aflições, que é o autocentramento. Então, a gente ataca isso com as práticas do coração. Elas pegam esse autocentramento e metralham ele. E o jeito de fazer isso é por meio dos seres, da relação. Então, na verdade, o que a gente precisa ter bem claro é que a nossa mente, né, a gente viu hoje de manhã, que o que aflige a nossa mente é falta de renúncia, ou seja, eu ainda estou achando que vou dar certo em alguma coisa. Né? Eu estou ainda confiando que alguma coisa vai dar certo no âmbito das felicidades condicionadas, algum controle vai dar certo. Então, aquilo me aflige. Mas se vocês sentarem com renúncia, ou seja, soltei tudo. O que vai perturbar a mente de vocês é falta de bodhicitta, ou seja, falta de um coração aberto. Então, o que vai complicar a vida de vocês é que vai surgir uma pessoa com quem você tem apego, outra pessoa tem raiva, outra pessoa inveja, e aquilo vai entortando a mente. Então, o que a gente precisa entender para fazer essa prática é que as relações não são as pessoas, as relações não são alguma coisa que está lá fora. E elas também não são coisas, as relações são a mente, e a nossa mente são as relações. As relações não estão em outro lugar que não na mente. E a nossa mente não é alguma coisa que não processo de relação. Então, quando eu mudo os processos de relação, eu mudo minha mente. Vocês entendem? É a mesma coisa. Então, essas práticas são uma pegadinha. Você vai achar que você está trabalhando com tal pessoa, com tal relação, mas você só está trabalhando com a tua própria casa, basicamente, é isso. Não tem a ver com as pessoas tanto. Tem a ver com a tua... E é claro que isso vai impactar a relação, vai impactar as pessoas vão adorar se a gente começar a praticar. Então, mas basicamente a gente vai fazer uma prática que tem a ver com as quatro qualidades incomensuráveis, que é o que seria uma expressão natural de uma mente não mais autocentrada. Então, quando você para de focar na sua, só na sua felicidade, você começa a olhar para a realidade de modo amplo, é natural você perceber que todos os seres, igualmente como você, assim como você, estão buscando a felicidade. Então, essa é a chave que abre as quatro qualidades incomensuráveis. Assim como eu, todos os seres, da formiguinha até a pessoa que está passando na rua, estão buscando a felicidade. Essa é a coisa mais íntima de todos os seres. É a coisa mais escancarada e, na verdade, é a coisa mais íntima. Quando vocês fazem o que vocês fazem sem que ninguém sabe, sabe aqueles hábitos negativos ou umas histórias... Às vezes a pessoa está casada e está traindo, tem um amante, né? Vamos supor. Quando você faz isso, isso é a coisa mais íntima, você entende? Ninguém sabe que você tem um amante. Mas, na verdade, é a coisa mais óbvia, escancarada. Você está o tempo inteiro buscando a felicidade. Então, esse é um jeito de entender todas as intimidades de todas as pessoas. O que ela foi fazer? Ela não estava buscando sexo, ela não estava buscando trabalho, ela não estava buscando cachoeira, ela estava buscando ser feliz. Então, isso é a coisa que você entende a vida de todo mundo. É a chave que você lê todas as pessoas. A gente deveria ir para o cartomante... mais sábio do mundo, ele não vai dizer assim, você na vida passada, ou você essa vida, ele vai só dizer assim, você deseja não ser feliz? Aí a pessoa, nossa, como é que você descobriu, né? Então ele é o médium, né, o cara que mais lê a aura, ele vai dizer, essa é a leitura fundamental, não assim, olha, você na verdade quer isso, não aquilo, não, isso muda, né? Mas o que nunca muda é a gente estar buscando a felicidade e a gente não quer sofrer. Então quando você olha assim, a gente vai fazer uma prática que ao mesmo tempo, vocês vão ver no começo da prática, vai ser de 20 minutos. A gente vai olhar como naturalmente a gente já tem amor, a compaixão, a alegria, a equanimidade. E a gente vai ao mesmo tempo também cultivar. Então tem um reconhecimento de que isso já está presente e um cultivo. E aí para vocês verem como isso é simples, não é alguma coisa sofisticada. Quando vocês se alegram, por nasceu o seu sobrinho. Aí você olha e se alegra, isso é alegria. Então já está presente, não é muito difícil. Só que a gente tem alegria condicionada, ou seja, a gente já se alegra quando o sobrinho nasce, mas a gente não fica alegre por várias outras coisas. Mas basicamente, aí surgiu a alegria. Quando surge a alegria, isso já é amor, porque você já fala assim, que ele seja muito feliz, né? Que ele tenha todo o potencial dele floresça, eu já sonho ele músico, eu já sonho ele tocando bateria, né? Não tô dizendo de mim, mas meu sobrinho, assim. Então... isso já é amor, você entende? Você já olha o potencial de felicidade, de florescimento e já surge sonhos e votos e desejos de felicidade. Então você entende? Uma coisa tão simples quanto, ai que alegria que ele nasceu, já vem com amor. E não já vem com compaixão? Porque quando esse amor encontra qualquer possibilidade de ter obstáculos, você já deseja que ele supere todos os obstáculos, que ele não sofra, que ele desenvolva recursos para lidar com o sofrimento, ou que ele veja que tem saída a todo sofrimento. Então, compaixão surge. E a equanimidade seria fazer isso com todos, ou entender que não há sobrinho, que todo mundo é seu sobrinho e sobrinha e assim por diante. Então... então é bem óbvio as quatro qualidades incomensuráveis, elas já estão presentes, né? Só que a gente pode refinar isso. E aí, um jeito, uma chave, assim, que vários professores eles falam, de vocês verem se vocês estão com esse olhar, é vocês olharem, verem se vocês estão ao mesmo tempo olhando o ser. E a gente vai treinar isso agora nessa prática. Como machucado. Então, se vocês estiverem se sentindo atacado por alguém, uma grande chave para gerar compaixão é ver que essa pessoa está machucada. Grande chave. Ela está machucada, ela é vulnerável, ela está na mesma condição do que nós. A vida dela não é fácil. Qualquer coisa que ajude você a perceber isso. Ou como Cristo, acho que falou isso, né? Eles não sabem o que fazem, né? O Buda diria, ele está confuso. A mente dele está perturbada. Mas é parecido. E ao mesmo tempo, olhar o ser como capaz de se tornar outro ser. Capaz de manifestar outra coisa. Ou com um potencial infinito. Então, se você puder ver ao mesmo tempo um ser machucado, mas com potencial infinito, isso é a visão. as quatro qualidades incomensuráveis estão tão próximas. Vamos supor que você está no meio de uma separação, de um divórcio, e você está se sentindo muito atacada, com certeza você não está vendo o outro como machucado. E nem com o potencial de virar outra pessoa. Então um sinal, se você está olhando com essa visão, é ver se você está vendo que o outro está machucado, vendo o machucado do outro, vendo como é difícil a situação do outro. Isso vai brotar compaixão e vai tirar a perturbação. E vendo o potencial de transformação que o outro tem, sonhando com ele diferente, vendo que ele. É como se fosse assim: se fosse fazer uma caricatura, você olha o outro como um Buda confuso ou com drogado. Você entende? Ele está completamente. Ele está fazendo besteira, entende? Ele está quebrando janela, ele está batendo cabeça na. Ele está causando problema. Só que você olha que ele é um Buda drogado, entende? Ele não é qualquer pessoa. Então, esse é um bom jeito de ver todos os seres. Ou seja, um ser com potencial infinito, com potencial de ajudar muitos seres. Um ser maravilhoso, incrível, mas entorpecido, entende? Machucado, traumatizado, gerou várias cascas e gerou vários hábitos negativos, tentando ser feliz e não conseguindo nessa vida. Então, se você puder espalhar esse olhar por todos os seres, todas as relações são pacificadas. Mesmo num divórcio, se você puder ver o outro como machucado, você entende assim que está difícil para o outro. Por isso que ele está tão nervoso e tão isso, tão aquilo. Isso não justifica, mas isso ajuda você a lidar com aquela situação. E você sonha um outro. E nesse sonho, que é o amor, você começa a se comunicar com esse outro. E aí você começa a trazer as qualidades positivas do outro e se alegrar quando elas aparecem, que é a alegria. Então, a gente vai treinar basicamente amor e compaixão. Ver o outro como machucado gera compaixão. E ver o potencial infinito do outro de manifestar outras coisas é o próprio amor. Então, basicamente, a gente vai fazer uma prática de amor e compaixão, mas com toques de alegria e equanimidade. Então, a prática das quatro qualidades incomensuráveis de uma vez. Tudo bem? Podemos começar? Então, vocês podem encontrar uma posição confortável. A prática vai durar 20 minutos. Nós estamos agora em 34 lindas pessoas, machucadas e perfeitas ao mesmo tempo. Então, encontre uma posição confortável. Se quiser, no começo da prática, respira bem, bem fundo. Pode fechar os olhos nesse começo. Espalhe a sua consciência pelo corpo inteiro e por alguns momentos apenas permita que o corpo ele descanse no seu estado natural, sem interferências. A respiração flua pelo corpo inteiro, desbloqueada no seu ritmo dinâmico natural. Sem esforço, sem nenhuma repressão, sem travar nada. E permita que a sua mente descanse onde ela já está, sem querer melhorar, ajustar, sem preferências. Só se desengaje de qualquer atividade, controle e esforço. A gente segue um pouco em silêncio. Sem que você precise fazer alguma coisa, é extraordinário que o próprio fato de você estar agora sentada já é bondade amorosa. Você já está equilibrando a sua mente com a confiança de que mais e mais qualidades vão surgir desse potencial. Então você já sonha com você mesma mais aberta, mais feliz. Você já está se comunicando com o seu potencial. Isso já é amor. Então, sem que você faça alguma coisa, isso já é expressão do amor. Ele é inevitável, ele é natural. Pode perceber também que quando você percebe alguma tensão na testa, nos lábios, na mandíbula, na língua, ou às vezes uma tensão nos ombros, no quadril, a sua relação com o desconforto já é de liberar, soltar, relaxar, atravessar, superar. Isso já é compaixão. Você não se desespera e você sabe que tem saída. Isso já é a inteligência da compaixão, momento a momento, já presente. Isso não é metafórico que é assim, isso já é assim. E se surgir algum contentamento agora, alguma alegria só pelo fato de você estar como você já está, só de apreciar o que já está ocorrendo, isso já é alegria. E a capacidade de seguir com amor e compaixão e alegria, não importa o que aconteça, diante de situações desagradáveis que geram aversão ou situações positivas que geram apego, isso já é equanimidade. Ou seguir com isso hoje, amanhã, em dias ruins, dias bons, com tal pessoa e outra pessoa, isso já é equanimidade. Então relaxe nessa confiança de que as quatro qualidades incomensuráveis não são algo que você precisa fazer, mas algo que já é você, da sua natureza. Não tem como você escapar disso. Mas tem sim como reconhecer e deixar que essa natureza floresça, se expresse mais e mais. Então, com essa motivação, sabendo que você vai trabalhar ao mesmo tempo com a sua mente, com as relações, com as pessoas, com o mundo, sabendo que não tem separação, traga uma pessoa, uma só pessoa, à sua frente. Apenas sinta-se na presença dessa pessoa. Se surgirem flashes de quando você viu a pessoa pela última vez ou de como você costuma ver essa pessoa, tudo bem, fique bem aberto para qualquer imagem que surgir. E se não surgir nada, às vezes a imagem mais nítida, às vezes menos nítida, apenas se sinta na presença dessa pessoa, como se ela entrasse no quarto agora. E enquanto você olha para essa pessoa, mantém seu olhar nela, se dê conta de, assim como, de que assim como você, essa pessoa ela tem machucados. Ela passou basicamente a vida toda incessantemente fazendo esforços, cada vez de um jeito, para encontrar alguma situação de felicidade, de paz. Mas sem ter clareza de onde essa felicidade vem, ela foi encontrando muitos sofrimentos, fugindo de muitos sofrimentos. Isso foi gerando muitos hábitos. Toda a cara que ela tem hoje é dessa história de busca pela felicidade, sem saber direito como, e de fuga do sofrimento. Cada tique nervoso, cada hábito, cada expressão facial, cada couraça, cada padrão disfuncional que ela tem é resultado disso. Então, apenas tente imaginar ou se lembre, se você sabe, a quantidade de dificuldades que ela já passou, está passando e ainda vai passar. Veja como não é fácil a vida dela. Realmente intensifica essa percepção. Assim como você, ela lida com um mundo imprevisível, de doença, de confusão, de imprevistos todos os dias. O corpo dela falha, a mente dela não age como ela queria, as pessoas ao redor. Tudo onde ela deposita a confiança de felicidade acaba frustrando isso. E veja se surge alguma coisa na sua mente, algo como: onde ela almoça todos os dias, o esforço que ela faz para cuidar dos outros, o esforço que é vestir e andar com esse corpo, como ela também, assim como você, se sente desconfortável em muitos momentos, sem saber direito como se portar. Assim como você, talvez ela chore. A gente não sabe às vezes onde, mas ela chora. Ou ela tem raiva. Ou ela tem inveja silenciosa, secreta. Ou ela faz maldade. Ela tem atos agressivos, violentos. Então, deixa sua mente aberta para todo o escopo de experiências que mostram quanto essa pessoa está machucada, sacolejando daqui para lá, sem saber direito, sofrendo. Então, se a gente tem uma mera imagem disso, é natural, se você pode sentir agora como o seu peito ele se abre um pouco, ele derrete, se tornando um pouco mais incapaz de fazer alguma coisa contra essa pessoa. Então, se você sentir esse amolecimento, deixe que naturalmente surja o desejo de compaixão. Se visualizar essa pessoa capaz de lidar com toda essa situação ao redor que nunca se resolve. Essa pessoa sofrendo menos e menos e menos, mesmo diante de situações complicadas. E agora inverta o olhar diante dessa pessoa, olhando o potencial infinito que ela tem de bondade, de muitas qualidades. Mesmo confusa, mesmo machucada, cheia de camadas de reatividade, veja o quanto de bom ela conseguiu fazer nessa vida. Quanto que ela ainda está aberta. Quanto que ela é capaz de manifestar generosidade, sorrisos. Veja como o olho dela ainda brilha. E se sai isso, mesmo com tanta confusão, imagina o quanto mais ela não poderia expressar. Então é natural olhar o potencial infinito dela de florescimento, que surge amor. Ou seja, você sonha como ela seria mais e mais feliz. Mais e mais estável, aberta, com recursos para lidar com todas as circunstâncias. Então, vá trocando qualquer tipo de relação que você tinha com essa pessoa, habitual, de distância, apego, aversão, mágoa, por apenas essa relação mais básica, simples, profunda de amor e compaixão. Como se você casasse sutilmente com ela, do zero, a partir dessa relação. E aí você pode deixar essa pessoa ir embora, ou seja, soltar a imagem dela. Apenas sinta como está o seu peito, respire ainda mais livre se você tiver travado algo. A gente vai seguir por poucos minutos em silêncio, e aí você pode chamar uma outra pessoa. E aí novamente olhar o sofrimento, o que ativa a compaixão. Olhar o quanto ela é machucada pela vida, assim como você. E depois olhar o potencial de florescimento, de felicidade, os recursos todos, sonhar com a transformação dessa pessoa, que é a própria bondade amorosa. Então a gente segue em silêncio. Aí você pode soltar essa pessoa. E antes de terminar essa prática, coloque você mesma à sua frente. Olhe para você mesmo como se fosse uma outra pessoa. E veja o quanto, e nesse caso você sabe bem, quantos esforços essa pessoa, que é você mesma, fez nessa vida. Quantas vezes você já não chorou, perdida, sem referência. O quanto você faz atitudes negativas e sabe que não era aquilo que queria fazer, mas aquilo acaba acontecendo. Veja quantos machucados você tem, quantas couraças foram sendo criadas em tentativas frustradas de ser feliz. E veja como você acaba se agredindo, às vezes sutilmente, só de se colocar em posições ruins, ou às vezes com hábitos negativos, tentando se punir por não conseguir cuidar de você mesmo. Veja o quanto de raiva você às vezes tem em relação a você mesmo. Ou o quanto de desconfiança no seu próprio potencial. O quanto você poda os sonhos que você tem em relação a você mesmo. Então é natural a gente sentir compaixão por nós e amor. O Alan Wallace diz que o amor é como pegar na nossa mão e a gente dizer para nós mesmos: eu vou te levar até a liberação que você tanto deseja. Eu vou te levar. Então, sabendo que esse ser deseja tanto isso, por que não ajudar esse ser? Realmente ajudar esse ser? Realmente ajudar que ele pare de perder tempo. E você sabe o quanto que ele, como o melhor amigo desse ser, você sabe o quanto que esse ser perde tempo, bate cabeça. Então, gere a aspiração mais elevada para você. E deixe que ela se torne a sua respiração. Então, a partir de agora, na verdade, a prática começa, porque a gente só fingiu agora chamar alguém, mas na verdade isso vai acontecer realmente nos próximos minutos, horas, dias, ou seja, as pessoas vão chegar no lugar onde a gente está. Então a gente pode escolher ver o machucado delas por trás de qualquer hábito negativo. Ver o quanto a vida delas é difícil, gerar muito mais compaixão do que a gente tem, e ao mesmo tempo olhar o quanto que esse ser, ele é um ser, ele é um Dalai Lama em potencial. E aí gerar também esse amor, essa vontade de que esse Dalai Lama em potencial acorde logo, sorria e pare de se estreitar tanto, assim, descubra o seu potencial. Então todos os seres são assim, mas eles estão pequenininhos assim. Então a gente pode dar esse olhar avassalador grande para eles. Aí eles vão começando a se acomodar. Quando vê, eles ficam muito mais bonitos. Eles vão se expressando. É bem bonito assim quando uma pessoa começa a florescer na tua frente. Então é essa uma prática concisa, né? Mas essencialmente eu fiz essa prática para vocês fazerem no cotidiano. Não é para fazer só de modo formal. E com isso a gente encerra por causa do horário, mas eu ainda tenho 5 minutinhos assim para quem quiser, mas está todo mundo liberado para comer, almoçar, ser feliz, encontrar pessoas. Mas se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, eu tenho 5 minutinhos para a gente conversar sobre a prática. É, o Rafa falou, chorou. É, às vezes a gente chora, às vezes a gente não chora, mas o ponto dessa prática é, claro, ela é uma prática que aquece. Mas às vezes a gente não chora, não precisa chorar. Compaixão não precisa vir com uma avassala, sabe? A compaixão pode ser muito direta, ela pode ser muito inteligente só. Ela é uma inteligência mais do que uma emoção, tá? Alguém quer comentar? As pessoas só falam no chat, mas se alguém quiser falar, tá aberto. Não deu ainda com uma pessoa, pode fazer mais vezes? Isso, pode ficar mais tempo com uma só pessoa, pode fazer com muitas pessoas. Eu, às vezes, faço passando muita gente, assim, e passa uma, e passa outra, e passa outra. O ponto é assim, ó, quando vocês sentirem que vocês estão com o olhar, quando vocês botaram o óculos, certo? Chama a galera infinita, tá? Chama todo mundo. E casa com todo mundo nessa hora. É como se fosse assim, você sai de um filme que abriu, avassalou, assim, abriu o coração de vocês. Agora vocês entendem que não tem por que fazer mal a ninguém, todos os seres estão dando o melhor que podem, todos os seres, eles estão. É muito difícil ser eles. Coitados. E daí, quando vocês estão assim, ó, pensa, ah, e aquela outra pessoa, e é assim também com aquela pessoa, e é outra assim também com aquela pessoa, e com aquela pessoa, com aquela pessoa, com aquela pessoa, com aquela pessoa. E magnetiza todas as relações que vocês têm. Com esse olhar. Daí vocês vão ver que vocês vão mudando o olhar que vocês têm para essas pessoas, e essas pessoas não estão separadas do olhar que vocês têm para elas. Então elas mudam. Quando vocês mudam, elas mudam. Não tem como explicar, mas é incrível. Né? A gente vai vendo só com os exemplos práticos mesmo na vida de vocês, para a gente tendo certeza de que é isso mesmo. A relação, ela é inseparável de nós e das pessoas. Mudou a relação, mudou a gente. Nós mudamos a nossa cara, as expressões faciais que a gente tem com uma pessoa. Quando muda a relação, a gente começa a ter outras. A gente começa a ter outras palavras. Surge outro ser de nós quando a relação muda. Quando a gente se sente amado, quando a gente sente que o outro quer a nossa felicidade, e a gente olha ele de um modo assim também, a gente começa a realmente relaxar nas relações todas. Então é muita felicidade. É muito importante entender que a felicidade vem das quatro qualidades incomensuráveis, e não de outra coisa. Então, essa é a mente da felicidade. Então, Pati, pode fazer à vontade. Essa é uma prática que é para ser feita infinitamente. Mais alguém? Pati, chorando aqui um tiquinho. Então tá, aproveita essa abertura para vocês realmente derreterem mais e mais o coração. Nosso sofrimento vem de um coração duro, basicamente. A gente é muito ríspido com a gente, com os outros, tá? Então, a Olivia também. Então tá bom, pessoal. Todo mundo chorando, ninguém quer falar chorando, tá ótimo. Mas é para derreter mesmo. E aí vocês lembrem de conduzir a prática para vocês mesmos no silêncio desse jeito, tá? No sentido assim, sem medo entra mesmo na prática de modo mais íntimo possível. Não tem um jeito certo de amor e compaixão. O jeito mais íntimo é o melhor, tá? Eu vou deixar na página, tô quase subindo agora. Várias outras referências, tem uma prática que a Jeane Pili conduz que é maravilhosa também, mas é igual caipirinha, cada um faz o seu jeito. Então eu acho que nunca pode bater assim, eu acho que tem que ser só assim e aí mexe com a colher, mas nunca você pode usar um shaker. Então amor e compaixão é tipo caipirinha. E a chama tá igual dry martini, é bem preciso. Não dá para fazer dry martini com vodka. Mas tem gente que faz caipirinha com vodka, enfim. Caipirinha é uma zona, amor e compaixão é assim também, porque o que importa é o efeito, vocês entendem? Igual caipirinha. Mas o dry martini, não. Dry martini, para ser dry martini, tem que ser com gin e vermute, coisa toda. Então, a chama até super precisa e amor e compaixão pode ter essas variantes infinitas. Então, encontrem o jeito de vocês praticarem e beijos, a gente segue às 19, tá bom? Essas situações são muito engraçadas. Que não fique gravado. Senão o Lama Santa me pega, o Lama Santa não bebe. Tá bom, beijos, até mais.